dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que é falar com você que também é empresa que tem que se adequar ao LGPD. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Epic, que anunciou Fortnite Imposters, um modo de jogo lá do Fortnite bem baseado lá no jogo Among Us. Então, nesse modo de jogo, uma equipe com até 8 participantes tem que achar quem são os outros dois impostores, né? E aí, se desconfiar de alguém, convoca uma reunião lá, um paredão e tudo mais, pra tirar do jogo o impostor e não membro lá legítimo da equipe, e é por tempo limitado, pelo menos por enquanto que eles falaram, né? Que vai ficar disponível aí, Fortnite Imposters. E ainda aqui sobre as coisas do Fortnite, agora é Mulher Maravilha, que tá chegando também no game. O traje dela vai ficar disponível a partir de amanhã, com os objetos também, né? Então vai ter machado, asa delta também, mas vai pintar o campeonato dela aí também, a partir de hoje, na verdade, pra quem quiser conquistar aí o traje dela antes da hora. As regras pra concorrer ao traje dela vão ser bem parecidas, né? No campeonato dos passados, é, pra galera que também tentou pelo menos conquistar o traje aí à frente do lançamento oficial. E caso você queira saber mais sobre o campeonato Mulher Maravilha, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre o mundo dos jogos, a Microsoft comentou que está atualizando a interface lá, o painel, né, o dashboard do Xbox Series X, para começar a dar suporte a 4K para coisas tipo guia, a home também e outras partes lá da interface. Quem já conseguiu instalar esse update comentou que não é toda a interface que ficou com definição 4K, mas algumas partes que são importantes no fim das contas, né, para facilitar ler o texto, por exemplo, também a imagem, né, fica com um pouco mais de definição, mas é só 4K por enquanto, né, não tem suporte pelo menos por enquanto e também HDR. Já uma outra notícia também que pintou no mundo dos jogos veio da Sony. Ela comentou que no ano que vem, o evento EVO, que é o Evolution, vai acontecer de forma presencial e marcou a data já. Vai ser em Las Vegas, de 2 a 7 de agosto. Esse evento Evolution é um evento que é bem tradicional, né? Que era independente até ano passado, mas a Sony comprando ano passado, que a galera disputa os jogos de luta, né? Então tinha, começou só com Street Fighter, mas ganhou recentemente Tekken, tem até Mortal Kombat também, né? Até Mario Kart Super Smash Bros. E tá confirmado, né? Pelo menos por enquanto aí, essa primeira edição sob o comando da Sony de forma presencial em Las Vegas ano que vem. E enquanto isso aqui no Brasil, a Anatel quer padronizar o prefixo 0303 para chamada de telemarketing. Ela abriu uma consulta pública no site dela para saber o que a gente pensa, né, dessa ideia de as empresas usarem esse prefixo obrigatório, hein, o que ela está chamando de código não geográfico 0303 para incomodar o pessoal, né, com chamadas que a pessoa não quis receber. E caso você queira saber mais sobre isso, né, talvez contribuir também com o que você está pensando, tem link aqui na descrição. E continuando aqui com as notícias do Brasil, o Nubank rebatizou a Isinvest de Nuinvest, que chama a partir de agora. O Nubank anunciou a intenção de comprar a Isinvest no ano passado e faz uns meses, né? Comentei por aqui, inclusive, ele recebeu autorização para poder seguir em frente aí, concluir essa compra e dar o primeiro passo agora para unificar a coisa toda. Aí, nesse anúncio da mudança de nome, o Nubank falou também que, por enquanto só, o Nubank e o Nuinvest vão seguir com plataformas separadas, o que dá a entender, né, que na frente eles querem unificar a coisa toda aí no aplicativo só. E já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que a Mastercard anunciou que a partir de 2024 vai começar a emitir cartões sem tarja magnética e só com chip, né? Também suporte lá pagamento por aproximação. Ela falou que vai começar essa transição em países onde o chip já é mais lugar comum, né? Na Europa, por exemplo, e não nos Estados Unidos, mas depois sim, né? O americano é bem atrasado com isso, inclusive, né? Depois, só em 2027, ela vai começar a eliminar a taxa também lá nos Estados Unidos. A empresa falou que espera concluir essa transição, ou seja, eliminar completamente cartões com tarja magnética até o final de 2033, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que anunciou a Intel Arc, que vai ser o nome da divisão dela de GPUs. Na verdade, essa divisão vai abranger tanto a parte de hardware quanto a parte de software também. E aí, na parte de hardware, a expectativa, pelo menos, é que o lançamento da primeira GPU dela para notebooks e PCs também seja lançado no começo do ano que vem. Mas é aquela coisa, né? É da Intel que a gente tá falando. Nessa última década, basicamente inteira, a Intel atrasou praticamente tudo o plano que ela fez, né? Os chips todos dela, o processador dela atrasou bastante aí. Até fez a Apple começar a fazer os chips dela, que deixou de depender da Intel. Mas ela falou, né? Prometeu aí que vai começar no ano que vem a fornecer essas GPUs. A Intel aproveitou para publicar um vídeo também como demonstração lá do poder de fogo da GPU, que ela até já falou que é protótipo, né? Mas ainda assim ela está prometendo lançar no ano que vem e tá aqui na descrição, né? Pra você conseguir ver rodando PUBG, por exemplo, e Metro Exodus também. Bom, a seguir eu vou falar sobre o primeiro review que pintou do telefone Snapdragon Insiders da Qualcomm, mas antes disso eu quero agradecer aqui o patrocínio da Pedute Advogados, que quer saber se a sua empresa já fez o que tem que fazer, né? Então adaptar lá os documentos jurídicos, processos também e políticas para se prevenir das multas aí, também sanções que estão valendo do LGPD desde o começo desse mês. A Pedute Advogados trabalha desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, Unidos e também para atuar como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que cada vez mais estão aparecendo vazamentos bem grandes, né? Vazamentos de dados aqui no Brasil, e aí não tem mais o que esperar, né? Que tá valendo as multas e sanções também da LGPD desde o começo desse mês. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, você encontra mais informações sobre eles podem te ajudar a se adequar à LGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, pedute.com.br. pedute.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que escutou aqui o patrocínio do Loop Matinal e dá o primeiro passo para adequar sua empresa para a LGPD. Mais uma vez, acessa lá pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu comentei faz mais ou menos um mês que a Qualcomm até tinha pego o mercado meio de surpresa com o anúncio do telefone dela, que é o Snapdragon Insiders, e pintou o primeiro review, né? Que não foi muito gentil aí com o aparelho. O pessoal do Engadget comentou de um modo bem geral que a tela é até bacana, né? Com 144 Hz de frequência. E o telefone, por fato de ter carregamento rápido, é bacana também, né? É legal que ele vem com fone de ouvido sem fio, mas ainda assim, a experiência geral aí deixa mais a desejar. Eles comentaram que, tirando o design, que é uma coisa mais subjetiva mesmo, né? Tem quem ache bonito, tem quem ache feio. A experiência mesmo de uso falta bastante refinamento e não recomendo a compra, né? Pelo menos nessa primeira versão. Eles comentaram que o desempenho das câmeras, por exemplo, deixa bastante a desejar e falaram também que a proporção dele, né, por ser um pouquinho mais estreito, acaba cortando a interface de aplicativos e falaram, né, que, por exemplo, se você quiser comprar aparelho nessa faixa, vale comprar o telefone da Samsung, da OnePlus também e na primeira versão aí do Snapdragon Insiders. Nesse texto eles comentam, inclusive, que apesar da Qualcomm ter prometido já que vai corrigir esses problemas, né, especialmente da câmera, e eles tiveram que fazer o review com base no que eles estavam vendo com o aparelho em mãos. E caso você queira ver esse review, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, pintou a primeira parceria entre o TikTok e a plataforma de música. Eles fizeram um acordo com a plataforma Audius, que é basicamente concorrente do Spotify e do Apple Music, só que com base em blockchain, e comentaram, né, que isso vai permitir que os artistas lancem lá música direto no TikTok pelo TikTok Sounds. Essa Audius usa o blockchain da Ethereum, e com isso ela comenta, né, que consegue tirar os intermediários do caminho, ela consegue entregar as músicas lá com mais rapidez, fazer a ponte lá entre os artistas e o público. E eles falaram também, né, a Audius comentou aí que fecha direitinho com o conceito do Spotify também, de democratizar um pouco mais a descoberta de artistas. Bom, e ainda sobre redes sociais e sobre blockchain, o Twitter falou que a executiva Jay Graber vai começar a liderar aquela divisão Blue Sky que eles falaram faz uns anos, né? Que eles vão começar a fazer para descentralizar a experiência social na internet. Essa é uma iniciativa que vai até além do Twitter, né? Que é repensar toda a parte de comunicação na web. Então mexe com e-mail, feed RSS também e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre o Twitter Blue Sky, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje sobre redes sociais, uma série de matérias vem mostrando que o Talibã conseguiu usar o WhatsApp, né? Se aproveitou, na verdade, da criptografia do WhatsApp para planejar essa tomada que ele fizeria da capital do Afeganistão nessa semana. O pesquisador Preston Barney, por exemplo, agrupou uma série de relatos lá de cidadãos afegãos que foram contatados pelo Talibã via WhatsApp nos últimos dias, até com telefone de contato com eles, né? Para o oficial do governo se render lá sem ter muitas consequências. E uma matéria do veículo Vice mostrou também que o WhatsApp colocou até uma linha de contato direto lá com a população do Afeganistão, para conquistar um pouco mais de apoio e seguidores lá em meio a isso tudo que está acontecendo. Aí, em reação a essas matérias que pintaram, o WhatsApp falou que, primeiro, não consegue saber de conteúdos exatos por conta de criptografia, mas ainda assim conseguiu banir pelo menos essa linha direta que tinha sido criada pelo Talibã de contato pelo WhatsApp, e o Facebook também, né? Está desativando os grupos lá de canais oficiais também de contato com o Talibã. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que deu o braço a torcer, né? E mexeu um pouquinho a interface lá do Safari no iPhone nesse beta novo que pintou ontem do iOS 15. Então agora, ao invés de ficar por cima da interface, né? Que a barra de endereço ficava flutuando, até cobria botão importante para navegar na internet. A barra tá fora do Safari, então na parte de baixo tem um console que tem a barra de endereço e os botões também de navegação. Então para acessar os bookmarks lá, as abas abertas e tudo mais, o que é melhor mesmo, né? Ficar cobrindo a interface com as coisas do próprio navegador. Nesse beta pintou a opção também da pessoa reverter essas mudanças no Safari, ou seja, manter na parte de cima da interface a barra de endereços e na parte de baixo só o console lá com os botões da interface, o que a Apple vai conseguir ver, né? Para medir, na verdade, a aceitação aí ou não dessa interface nova do Safari. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast, ou um serviço bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Pedro de Advogados também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!